superior ao mínimo estabelecido, o responsável pelo programa habitacional promova as adaptações necessárias em unidades já construídas ou em construção, garantindo assim que todas as pessoas com deficiência interessadas sejam atendidas. O deputado Duarte Júnior, do Maranhão, relator na comissão, reforçou que em relação a edificações multifamiliares, o estatuto já prevê que a pessoa com deficiência e seu responsável tenham acessibilidade garantida nas áreas de uso comum e nas unidades habitacionais.
Garantir que essas construções sejam acessíveis. Mais recentemente, a gente aprovou algumas alterações no programa Minha Casa Minha Vida e um ponto que foi inserido foi exatamente esse, para que tivesse a certeza inequívoca de que essas construções fossem acessíveis e as pessoas com deficiência, no caso das moradias verticais, nos prédios, pudessem ter ali os primeiros andares, os térreos, priorização das pessoas com deficiência.
O direito à moradia é um direito social assegurado pela Constituição Federal e pela Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, que abrange diversos fatores, como habitabilidade, acessibilidade, localização adequada, infraestrutura, dentre outros. Agora, o projeto que sugere moradias extras para pessoas com deficiência em caso de alta demanda em programas habitacionais segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Pestanha.
Campanha pelo fim da violência contra as mulheres. Mulheres que são agredidas com palavras ofensivas ou que sofrem privação dos filhos e do sustento são vítimas dos chamados crimes contra a honra, tipificados pelo Código Penal de calúnia, injúria ou difamação. A denúncia deve ser feita em uma delegacia. Se a ofensa ocorreu diante de alguém, peça que vá à delegacia para testemunhar. Por último, fique com uma cópia do boletim de ocorrência para mover a ação pedindo a retratação do agressor. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Denuncie. Disque 180.
Votação.
Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, critica parte da oposição por obstruir a votação do projeto que tipifica o crime de misoginia. A deputada considera que a medida é um instrumento de combate à violência e ao discurso de ódio contra as mulheres.
Fernanda Melchiona também cobra o avanço de outras pautas em tramitação no Congresso, como a instalação da CPMI sobre o Banco Master e a votação do projeto que prevê a redução da escala de trabalho. Para ela, essas propostas respondem a demandas relevantes da sociedade.
Com a proposta que cria o crime de misoginia. Na avaliação do deputado, a redação da proposta pode gerar interpretações amplas e afetar direitos como a liberdade de expressão religiosa, de consciência e de ensino.
Ismael defende, então, o fortalecimento das políticas de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres, com ampliação da rede de acolhimento, capacitação de agentes públicos, produção de dados, apoio às vítimas e campanhas de conscientização.
Carla Dixon, do PL do Rio Grande do Norte, defende projeto que cria o auxílio financeiro mensal para mães atípicas. Na explicação da deputada, a medida oferece apoio financeiro às mães que deixam o trabalho para cuidar de filhos que exigem acompanhamento permanente.
Carla Dixon acrescenta que o benefício seria concedido independentemente do benefício de prestação continuada, o BPC. Para ela, a medida reconhece as dificuldades enfrentadas pelas famílias atípicas e amplia a rede de proteção a essas mães.
Transportes.
Carros com mais de 5 anos de fabricação poderão ser obrigados a passar por vistoria periódica. O repórter José Carlos Oliveira tem detalhes da proposta.
A Câmara dos Deputados analisa o projeto de lei que estabelece a vistoria veicular periódica para carros com mais de 5 anos de fabricação. Atualmente, essa vistoria é exigida apenas em ocasiões específicas, como durante a venda do veículo. A proposta consolida no Código de Trânsito Brasileiro várias regras que hoje estão dispersas em resoluções do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. A vistoria passaria a integrar a verificação de itens de segurança com o controle de emissão de poluentes e ruídos. Também seria exigida em casos de recuperação de veículos sem vistoria obrigatória ou com laudo de reprovação, se tornaria infração grave na carteira de habilitação com multa de R$ 195,00 e retenção do carro até a regularização. A proposta é do deputado Fausto Pinato, que rebate algumas críticas que o texto recebeu nas redes sociais.
Quando eu propus esse projeto, a intenção nunca foi onerar o cidadão mais pobre ou mais rico. O problema é que eu mexi numa ferida sem querer, né? Ter um comércio de autopeça de carros mais velhos nisso e mexeu com pessoas realmente que estão ligadas ao crime organizado, principalmente na questão de autopeça e roubo de veículos. Então eu queria dizer ao cidadão, aquele cidadão mais pobre não onera nada.
A proposta de vistoria periódica para veículos com mais de 5 anos de fabricação foi aprovada na Comissão de Viação e Transporte, com ajustes feitos pelo relator deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo. O texto está em análise agora na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Estar bem informado é fundamental para exercer sua cidadania, mas você não precisa contratar um detetive. A Lei de Acesso à Informação garante que tudo no governo seja feito às claras. E a Câmara dos Deputados cumpre isso à risca. Você pode requisitar qualquer informação pública presencialmente no Serviço de Informação ao Cidadão pelo Disque Câmara 0800-0619-619 ou pelo portal cd.leg.br/lai. Com boa informação, você faz escolhas mais sábias e melhora a sua participação na vida política do país. Não fique de fora.
Justiça.
O projeto de Paulo Soares, do Podemos de São Paulo, endurece o combate à estabilização de agentes públicos e de pessoas envolvidas em esquemas de corrupção, com penas que podem chegar a 20 anos de prisão.
O parlamentar afirma que a iniciativa fortalece os mecanismos de transparência e fiscalização no poder público. Paulo Soares também defende a apuração de denúncias de corrupção e diz que pretende atuar no Congresso em defesa do combate aos desvios de recursos públicos.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, sugere o endurecimento das regras sobre a guarda de dinheiro em espécie por agentes públicos. O deputado sustenta que valores elevados encontrados em operações policiais levantam suspeitas sobre a origem dos recursos.
Para Chico Alencar, a manutenção de grandes quantias de dinheiro em espécie, principalmente em períodos eleitorais, compromete a transparência da administração pública. Ele considera que a medida fortalece o combate à corrupção e aumenta a transparência na atuação de agentes públicos.
Otone de Paula, do PSD do Rio de Janeiro, defende as investigações sobre supostos recursos do Banco Master destinados ao financiamento de um filme sobre Jair Bolsonaro. Ele diz que é necessário esclarecer a origem, a destinação e a aplicação dos valores envolvidos.
Otone de Paula reforça que as investigações devem alcançar todos os agentes políticos, independentemente de posicionamento ideológico. Ele também manifesta confiança na condução do caso pelo ministro André Mendonça e defende a transparência na apuração dos fatos.
Segurança Pública.
Messias Donato, do União do Espírito Santo, defende o enquadramento das facções criminosas, como o PCC e o Comando Vermelho, como organizações terroristas, frente à decisão do governo estadunidense de sancionar cidadãos e empresas brasileiras ligadas a esses grupos.
Na opinião de Messias Donato, a medida é urgente para sufocar os negócios ilícitos dessas organizações no país. O congressista critica ainda a relutância do governo brasileiro em classificar como terrorismo as táticas de pânico e de submissão que esses grupos impõem à sociedade.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
ZYD 522. Rádio Universitária FM. 88,9 MHz. Ligando você à música. Música. À cultura. À cultura. À informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil. Agilita. Informa a hora certa. 8 horas.
Na cidade, na praia ou no campo.
Agilita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Agilita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária. A Universitária FM apresenta
Universidade do Esporte.
Gente, tô mal. Muito boa noite a você ligado no YouTube do Universidade do Esporte, no nosso UDE, na Rádio Universitária 88 FM. O Brasil está eliminado da Copa do Mundo 2026. Que vexame cair pra Noruega. Que vexame. 2-1. Tchau, tchau pro time do Ancelotti. Tá irritado assim como eu? Gente, eu acho que eu vou falar durante nem sei quanto tempo. Tenho muita coisa para falar depois desse jogo. E eu quero que você participe junto com a gente. Deixa sua opinião nos comentários. Esperava mais da seleção brasileira? Eu esperava muito mais. Porém, além de seleção brasileira, claro que a gente vai falar de Série D do Campeonato Brasileiro. Neste fim de semana, ABC e América entraram em campo. Torcedor alvirrubro tá feliz da vida. 4-1. O ABC tá com quase dois pés na próxima fase, nas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Já o ABC perdeu pelo placar de 2-1 ao Alvinegro e tá numa situação complicada, mas o gol do Igor Bahia dá esperança. Dá muita esperança pro time comandado pelo técnico Vaguinho Dias. Eu falei do ABC, mas é o América, tá? Que tá com praticamente dois pés na próxima fase da competição nacional. Participa junto com a gente, deixa o seu comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal do YouTube da Universidade do Esporte. E eu tô com a bancada de peso para falar de seleção brasileira e Série D do Campeonato Brasileiro. Marcos Vinícius já tá me estressando, tá? Começando com o JV Lima. Boa noite, JV. Seu destaque inicial nesse dia triste.
Boa noite, Cecília. Boa noite a colegas de bancada e boa noite para você que tá acompanhando mais um programa da Rádio Universidade do Esporte. Você falou em eliminação, né? Eu vou trazer aqui um retrospecto negativo da seleção brasileira, né? Meu destaque vai para as últimas seis eliminações da seleção brasileira na Copa do Mundo. E todas elas foram para as seleções europeias, né? Todos os confrontos em mata-mata que o Brasil teve nas últimas Copas foi eliminado. Em 2006, caiu para a França, 1-0, né? O gol do Henry naquela cobrança de falta lá, que Roberto Carlos estava ajeitando o meião, né? Toda aquela a polêmica. Em 2010, caiu para a Holanda, 2-1, aquela seleção holandesa, boa seleção holandesa, né? Em 2014, a mais triste, talvez, 7-1, Adson não concorda. 7-1, né? Sim, eu era uma criança que sofri bastante com esse 7-1. Em 2018, caiu para a Bélgica, 2-1. 2022, foi só descendo, né? O nível das seleções?
Foi só descendo.
Começou com a França e terminou na Noruega em 2026. Dois gols do Haaland. É isso, né? O Brasil, quando enfrenta as seleções europeias na Copa do Mundo e não é fase de grupo, tá bem complicado, né?
Desde 2002, não sabe o que é vencer uma seleção europeia em um mata-mata de Copa do Mundo.
Em 2002 que venceu Bélgica, Inglaterra, Turquia e na final venceu a Alemanha, né? Gastamos todos os bônus nessa Copa do Mundo aí.
Bons tempos. Tempo bom que não volta. Que tristeza. Como você falou, começou com a França e terminou com a Noruega. Meu Deus do céu, tô com medo de ser eliminado pro Cabo Verde na próxima Copa. A verdade é essa. Boa noite, Adson Santos. Seu destaque inicial. Quanto tempo que eu não vejo você. Tá com saudade.
Boa noite, Cecília. Colega de bancada. Essa é nova, viu, gente? Você quer acompanhar aqui o Universidade
exatamente.
Do Esporte, essa é nova.
Eu costumo não ter saudades, né? Porque eu fico vendo Adson todo dia, né? Aqui no Universidade do Esporte, mas...
Eu venho com coisa boa, viu? se ontem não foi tão satisfatório assim pra gente, e você que é um pouco amargurado que nem eu e não fica com tanta vontade de acompanhar a Copa do Mundo, eu tenho uma ótima notícia pra você. Isso porque dia 16 volta o Brasileirão. Isso mesmo, acabou, com confrontos muito importantes. Botafogo e Santos e Vitória e Vasco, ambos os dois duelos acontecem às 7h30 da noite, então é muito importante para você que quer acompanhar um ótimo futebol. Volta dia 16, volta dia 16 o Brasileirão.
Esses dias o meme que tava rolando era do Poatan, né? Eu não quero voltar pra borracharia.
Exatamente.
A Copa do Mundo e o Campeonato Brasileiro.
Não, gente, você acabou com meia-noite, tá? Obrigada por essa informação. Não queria lembrar que o Brasileirão vai voltar. Tá mais perto que longe. Boa noite, Marcos Vinícius. Quanto tempo que eu não faço um programa junto com você? Confesso que não estava com saudade. Boa noite.
Ah, eu tava com saudade mesmo, né? Pessoal, mas eu tava muito com de você. Cecília Batalha, você sabe, né?
Que tão querido. Soubessem. Seu destaque inicial, Marcos Vinícius.
Ah, já mudou de assunto já. Muito bom, Cecília Batalha, Adson Santos, JV. E também você que acompanha a gente aqui na Rádio Universitária. É começar pedindo desculpa para o Fernando Marchiori. Porque eu ziquei o 15 Piracicaba, boy. Eu falei muito, não. Cuidado com o Marchiori, o time dele não perde muito, consegue ir muito bem. É consistente, empata muito, mas não perde. Aí pega o Cianorte, toma 4-0 e tá praticamente aí eliminado da Série D. Então, muito importante, tá alguns confrontos que estão surpreendendo nesse mata-mata. Não só o 15, mas também o Porto Velho.
2.
Isso mesmo, venceu o Gama por 2-0. E se o América passar, que tá muito próximo disso, deve pegar um time de Roraima. Pra mim, um caminho mais fácil. Eu prefiro pegar o Porto Velho do que pegar o Gama, né? Mas enfim, é esperar pra ver se o Gama vai conseguir reverter ou não essa desvantagem que foi construída fora de casa. Quer dizer, é isso mesmo, fora de casa, contra a equipe do Porto Velho lá em Roraima.
O Gama fez a melhor campanha da primeira fase, né?
A gente poderia ver América e Gama, primeiro e segundo colocado no geral da Série D, se enfrentarem pra ver quem iria avançar na Série D. Ia ser complicado.
Série D e suas surpresas. Mata-mata é assim. Quem não faz, leva. Porto Velho venceu a primeira. Ainda tem o duelo de volta. E é nisso que o torcedor alvinegro se apega. Mas a gente vai começar falando de seleção brasileira. Porque ontem o Brasil de Ancelotti encarou a Noruega, oitavas de final da Copa do Mundo. Parece que a gente não passa mais do quinto jogo de Copa. É inacreditável. Haaland vai lá, faz 2 gols, a gente diminui no final da partida com Neymar e se despede da Copa do Mundo de uma forma vexatória, de uma forma amarga, de uma forma triste. Pelo jogo, pelo que foi o jogo, o Brasil não jogou tudo o que podia, a verdade é essa. Faltou garra, faltou muito para essa seleção brasileira. Adson Santos, você que está todo pensativo, acho que tá tão revoltado quanto eu. Tem vários pontos, tem várias abas abertas nesse duelo entre Brasil e Noruega. O primeiro aconteceu aos 13 minutos de partida, quando Bruno Guimarães bate o pênalti decisivo, né? O Brasil teve a oportunidade de abriu o marcador aos 13 minutos em um jogo eliminatório, um jogo importante, e o Bruno Guimarães vai para a cobrança e perde. Para mim, bate muito mal o Bruno Guimarães, que fez uma ótima partida e uma ótima Copa do Mundo, o Bruno Guimarães. Mas pecou, né, na hora de bater aquele pênalti. Era o Bruno Guimarães para estar na marca da Cal?
Não era. A gente viu muito esse debate ontem sobre o Vinícius Júnior ser o principal jogador da seleção e ele pedir a bola para cobrar o pênalti, mas depois o Ancelotti deu a entrevista falando que, pelas estatísticas, quem estava dentro do gramado, a preferência seria do Bruno Guimarães, então a gente tem que confrontar ele, né? O Vinícius cobrou 7 pênaltis nessa temporada, perdeu 2, o Bruno Guimarães cobrou 4 na carreira toda e perdeu ontem. Então, o Bruno Guimarães não era para ser o que cobrou o pênalti, o Romário até falou ontem na transmissão, só quem cobra perde, mas realmente não devia estar lá. Poderia ter sido outra pessoa. Realmente o Vinícius Júnior precisaria ter conversado antes com o Ancelotti para fazer essa cobrança de pênalti. Inclusive naquele Real Madrid, depois que o Benzema sai, o Real Madrid começa a ter muitos problemas de cobrança de pênalti. Foi o Modric, foi o próprio Rodrigo, até que chegou um momento que o Ancelotti decidiu que o principal jogador do Real Madrid ia começar a bater os pênaltis. O Vinícius Júnior acerta 7 pênaltis em sequência, depois começa a variar muito. Então
Então, essa decisão, que passa primeiro pelo Ancelotti, não foi acertada. Não deveria ter sido o Bruno Guimarães, e sim o Vinícius Júnior, ou qualquer outro jogador de ataque, não um volante, que não está habituado a fazer essas cobranças. Apesar dele ter treinado e ter um índice de acerto muito alto, que a comissão técnica avaliou, acho que tem que colocar os jogadores que já estão acostumados a lidar com esse nível de pressão, porque treinamento é uma coisa, jogo é outra coisa, e com 4 cobranças de pênaltis na carreira, você não pode colocar alguém para um momento tão decisivo assim fazer essa lambança.
Eu vi que as últimas 5 cobranças do Vini Júnior, ele acertou as 5. Então, assim, não tem muita lógica, né, essa escolha, apesar dele ter saído melhor nos treinos. Como o Atos falou, treino é treino, né? Na hora de entrar em campo é outra coisa. E o Vini Júnior tá acostumado a decidir grandes jogos, né? É Champions League, a próprio pela seleção brasileira, esses primeiros jogos de Copa do Mundo, ele quem decidiu. E aí chega no momento, talvez o mais decisivo, né? Obviamente ia abrir os caminhos, ia mudar todo o jogo, né? Porque a seleção da Noruega ia precisar acelerar o passo. Foi 80 minutos da seleção da Noruega jogando no seu ritmo, sem ser pressionada, sem acelerar o jogo. O Odegaard com muita liberdade, fazendo o que queria ali na frente da zaga da seleção brasileira. Se a gente consegue abrir esse placar com uma cobrança sendo efetuada, né, efetivada no começo do jogo, ia mudar totalmente o cenário. Então é muito triste a gente ver o nosso protagonista não chamar essa responsabilidade, né?
Só pegando o destaque, é a terceira Copa do Mundo seguida que a gente tem uma polêmica de pênalti, né? 2018 não deram pênalti pro Gabriel Jesus, 2022 o Neymar não cobra a última cobrança decisiva, e agora em 2026 o principal jogador da equipe não vai lá e efetua a cobrança para mudar totalmente o cenário da partida.
Eu sei que o Marcos Vinícius tem uma opinião diferente, né? Eu já vou dar o meu pitaco, porque Bruno Guimarães poderia ter acertado 50 milhões de pênaltis no treino. E pra mim, ele não batia aquele pênalti. Assim, não tem cabimento. Treino é treino, jogo é jogo. Eu acho que essa frase define bem. São frases prontas que definem bem o que foi, inclusive, essa partida Brasil e Noruega. Quem não faz, leva. É futebol. Às vezes essas frases prontas se encaixam em momentos como esse. Como é que um dos artilheiros da Copa do Mundo, a gente tem um dos artilheiros da Copa do Mundo, e ele não assume essa responsabilidade de bater o pênalti? Para mim, um erro gigantesco da comissão técnica do Brasil, e um erro também no próprio Vinícius. Eu acho que o Vinícius deveria sim lutar para ser o cobrador de pênalti.
E como acontece na Copa do Mundo, né?
Mas ele lutou, ele não conseguiu. Nos treinos que era o critério para ele bater o pênalti, ele não estava ganhando top 5. É um absurdo também o Vinícius Júnior bater o pelo no treino e não conseguir também a maior do que Bruno Guimarães e Martinelli. Desculpa o Vinícius Júnior, mas assim, se o critério era esse, eu iria tentar aumentar a minha conversão de pênaltis nos treinos para estar entre os protagonistas desse momento. Porque assim, no Flamengo, por exemplo, quem bate pênalti é quem?
Jorginho.
O Jorginho é o quê? É volante. Ah, não, mas ele bate muito pênalti. Ele só bate muito pênalti porque ele treinou pra isso. Ele foi lá, conseguiu treinar bastante pra começar a ter essa questão de bater
pênalti. Mas a diferença é que a seleção brasileira é um jogo eliminatório de Copa do Mundo.
O Bruno
Guimarães bateu 3 na carreira.
Ele compete
em jogos
com um cara que bate muito pênalti, até o Pedro.
O Jorginho tem pênalti em final de Eurocopa, né?
Mas ele treinou pra aquilo ali, pessoal.
É uma trajetória que ele construiu. Mas o Bruno Guimarães não construiu isso.
Ele construiu no treinamento dele.
Não, mas o treino é treino, não, jogo é jogo.
O treino lhe conta pra titular, pra ser reserva, pra bater pênalti, pra bater falca, tudo isso. Roberto Carlos, Marcarinho Carioca, Rogério Ceni. Só cobra falta porque treinou, pessoal.
Então, no seu critério, é mais importante você ter 100% de acerto no treino do que ser o Vinícius Júnior, que em 17 cobranças na carreira acertou 13.
Sim,
que tá acostumado a cobrar pênalti
mata-mata. A discussão de hoje não deveria existir. Por quê? Porque a gente viu isso acontecer no ciclo de Ancelotti. Isso era pra ser discutido no começo do ciclo de Ancelotti. Como é que vai ser essa questão dos pênaltis? Porque contra o Panamá em si, o Igor Thiago entra e quem bate o pênalti? É o Igor Thiago. Por quê? Ele era o cara que, em campo, mais convertia pênaltis na seleção brasileira. Por que o Neymar entrou e bateu o pênalti? Não porque era o Neymar, porque nos treinos o Neymar foi lá e se colocou como um dos principais marcadores.
Mas esses jogadores, eles respondem em campo também. O Igor Thiago tem muito gol em pênalti em jogo, valendo. Perfeito. Na Premier League, e o Neymar também.
Mas o que aconteceu, tipo assim, ele tá entre os top 3, foi o treino. Porque o Ancelotti definiu assim.
Mas não, assim, é só o treino. Marcos Vinícius, não, Inter, Neymar poderia ter errado todos. Se ele estivesse em campo, ele iria bater.
Não, mas porque
no treino, mesmo no treino, se ele tivesse errado todos juntos, treino, ele
não, não iria.
Eu tenho assim, certeza absoluta.
Porque se fosse assim, Cecília, Cecília, se fosse assim, o Vinícius não iria bater esse pênalti contra a equipe do Noruega.
Não, mas é.
Por isso que ele tá falando.
Mas
porque, assim,
o critério.
O Vinícius, ele errou muito pênalti no treino, não ficou no top 5. Logo, ele não bateu o pênalti. Se o Neymar vai lá, cobra pênalti e não acerta, ele também não estaria no top 5.
Aí você acha que se Neymar estivesse em campo, Bruno Guimarães iria bater o pênalti? Se Neymar tivesse errado todos no treino?
Não, sim, sim. Porque, tipo assim,
então você tá.
É, não, mas eu entendi. Eu entendi a lógica
dele.
É
o critério do Ancelotti. Ninguém que te come Ancelotti. Porque, assim, ó.
Mas o critério tá errado.
Não,
o critério tá errado.
Mas vamos lá. Isso é porque discutido. Ainda pra começar.
Mas ninguém sabia que o critério dele era baseado.
Sabia contra o Panamá, que falou sobre isso.
Mas o Igor Thiago é um batedor de pênalti.
Mas o Ancelotti, ele explicou também na coletiva, apanhou contra o Panamá, que o Igor Thiago bateu porque ele é um cara que nos treinos ele acaba a penalidade. Então, por conta dos treinos, o Igor Thiago é um cara que fica lá, tipo assim, pra bater pênalti. Primeiro o Neymar, segundo o Igor Thiago, aí teria o Rafinha, Bruno Guimarães e o Martinelli. Como é que, tipo assim, o principal na seleção brasileira tem pros treinos e tá errando cantamente assim? Então, eu acho também, eu também isso também do Vinícius Júnior, em relação ao treino. O treino é muito importante pra condicionar você a chegar lá e acertar.
Concordo que o treino tem que ser decisivo, mas não tem que ser o principal fator. Essa é a minha opinião. Claro que existe momento. Eu acho que o momento do Vinícius Júnior é gigante com a camisa da seleção brasileira.
Guimarães, não?
Não.
Você não acha?
Não. O momento do Guimarães é bom.
É bom ou não é? É
tão era bom, né? Era bom.
Você falou aqui no programa.
Era bom.
A do Vinícius Júnior fez uma baita Copa. Eram 4 jogos e 4 passes pra gol. Era o principal protagonista ao lado do Vinícius Júnior na seleção brasileira.
Mas o principal protagonista era quem?
Beleza, mas vamos lá. Aí no treino,
não,
sim, então.
Eu não tô falando que o Bruno Guimarães é um jogador terrível. Longe disso.
Mas você falou de momento.
Eu acredito que ele é um baita jogador, merece estar na seleção brasileira. Foi um dos principais jogadores da seleção brasileira na Copa do Mundo. Incrível, mas o protagonista da seleção brasileira na Copa do Mundo é Vinícius Júnior.
Mas também no momento,
você
acabou de falar que no momento para cobrar
momento, e o momento é de Vinícius Júnior.
E também de Guimarães.
Não, Vinícius Júnior.
Mas se for, acho que
como
assim.
É só Vinícius que resolveu, só.
Eu acho
contra
que
o Japão, quem deu o passe para o Akane fazer o gol foi quem?
Marcos. Eu não tô falando que é só. É só Vinícius Júnior.
Não sei.
Mas o principal é Vinícius Júnior.
Mas óbvio, tem quem tanto?
Não, mas tem outros jogadores.
Eu não consigo colocar, tipo assim, o Bruno Guimarães pra não assumir um peso como ele bateu um pênalti. Eu não consigo colocar, tipo assim, ele fora do baralho, não. Só porque ele é volante, não. Porque, como eu falei, o Jorginho
não,
do Flamengo.
Acho que é porque é volante.
Não, então, mas assim, a discussão também é essa também, a discussão. Ele fala assim, não, é porque ele é volante. Eu discordo disso. Eu acho que o volante também tem condição de chegar lá, assumir a responsabilidade de bater o pênalti, porque tem que ter qualidade e conseguir, como eu tô falando. O que não foi o critério de Ancelotti nos treinos, ele tava bem no treino, logo a mim no jogo, ele tem que assumir também essa questão da responsabilidade. O Vinícius, eu não acho que ele pipocou. Eu acho que foi uma escolha. Tanto é que o Vinícius faz como o Henrique fez contra o Panamá. Segurou a pressão, segurou a bola, vai bater o pênalti agora, beleza. Pega a bola e entrega pra quem vai bater. Então, acho que ele respeitou um critério, uma hierarquia. E foi definido isso. Pra ser discutido, pra mim, teria que ser isso lá contra o Panamá, no começo do ciclo do Ancelotti. Não agora, quando o cara vai lá, tem um cara estabelecido e perde o pênalti. Eu acho que é do jogo que o cara perdeu o pênalti. É do jogo. Eu não acho, assim, que é um absurdo.
Mas o pênalti dele é muito mal batido.
Mas eu concordo com você. Meia altura, fraco, mas também tem mérito no goleiro em si, que esperou até o último momento e conseguiu defender a cobrança. Eu acho que também tem
ele bateu o pênalti mais fácil de ser defendido.
Esse pênalti aí não é muito mérito do goleiro, não, porque é um pênalti
fraco.
Fraco, meia altura.
Assim, ele
não olha pro goleiro. Ele não olha pro goleiro. Isso aí é falha do jogador. É falha
do
jogador.
Ele vai no ritmo também.
Você vai bater você viu depois o pênalti do Neymar? Ele bateu do mesmo jeito, mas ele esperou até o último momento a decisão do goleiro.
Eu concordo com você, mas eu acho que também tem mérito. Acho que não é só o Guimarães que bateu muito mal. Eu acho que o goleiro, em não definir o canto muito antes, dificultou pro Guimarães de bater aquele pênalti, entendeu? Eu acho que, tipo assim, é do jogo você perder o pênalti.
Opiniões divergentes acontece.
Amanhã o Márcio Vinícius anunciado na comissão de 2030 da seleção brasileira, né?
Carlos, eu acho
que,
mas entendo.
Assim, eu acho, tipo assim, que eu tento analisar, tipo assim, as críticas com o Carlo Ancelotti quando ele merece. Eu não consigo, tipo assim, criticar ele por um pênalti perdido, ou porque definiram o Bruno Guimarães como marcador oficial. Não consigo colocar erro nele em relação a isso. Eu consigo colocar muito mais a alteração que ele fez no jogo. Eu consigo muito mais colocar na convocação que ele colocou de Neymar na seleção.
Postura do jogo.
Postura do jogo. Mas, assim, a postura também é outra coisa também, que eu não consigo criticar ele. Porque, tipo assim, ele foi na seleção pra jogar em transição. E aí, pra mim, a Noruega tem mais porte de bola que o Brasil. Beleza. Mas foi um critério também e uma estratégia que ele estabeleceu pra seleção desde o começo do ciclo dele.
Mas era uma seleção que pressionava a saída, né? Nesse último jogo aí contra a Noruega. Sim, o Brasil não fez questão nenhuma de ter a bola em nenhum momento. E a Noruega não acelerava o jogo pra gente jogar em transição.
Mas o Brasil criou, não criou pra fazer o gol?
Criou.
Então,
criou.
Então assim, no primeiro tempo em si...
No primeiro tempo, segundo tempo
criou. Não, aí, segundo sim, tempo, criou, segundo tempo, mas ainda assim, no segundo tempo, em transição, o Brasil teve uma chance cara a cara com o Endrick.
Sim.
Carimbou a trave também. Então, acho que, assim... Que
pra o fora,
que
ele... né? A trave não foi
não
fora.
Não, mas também tem uma bola na trave também. Que ele eu acho que tem um bate-rebate, o Henrique tá na bola, a bola é encobrindo o goleiro, o Levanado tá aprendendo
sim,
a bola.
Sim, sim,
então,
sim.
Construiu pra fazer também gols. Eu acho que a culpa não é do Carlo Ancelotti, é de quem estava em campo e não conseguiu fazer o gol.
Ele muda ele aí.
Não, não, não,
mas eu segundo
em relação
tempo.
À estratégia trocada pro jogo, a estratégia, porque deu certo pra mim. Porque o Brasil chegou, conseguiu construir. Não marcou o gol?
Não acho. Eu acho que a estratégia, no primeiro tempo, funcionou, mas de uma forma que ainda me deixou muito insegura. Porque a Noruega tinha muita posse de bola. E assim, gente, se o time tem a bola, em algum momento ela vai encontrar a brecha. A Noruega trabalhou a bola por seis minutos até o primeiro gol de Haaland. Essa passividade da defesa brasileira é assustadora. Na minha visão, é assustadora o time da Noruega ter passado seis minutos com a bola trabalhando e Odegaard pega e circula a bola e não ter nenhuma pressão no jogador que está com a bola. É absurdo. E aí, vamos lá. Haaland. Existia, né, toda essa polêmica. Haaland contra Gabriel Magalhães. E eu não coloco a culpa em Gabriel Magalhães.
Ah, ele tem culpa. Eu não vou passar o pano pra ninguém hoje. ele joga contra o Haaland lá na Inglaterra, pelo menos por temporada, umas 4 vezes contra ele.
Os últimos 6 jogos foram 8 gols. Não, os últimos 8 jogos foram 6 gols.
Existe uma expectativa que nos números, Haaland sobressaia muito. Mas...
A marcação dele contra o Haaland no primeiro gol é totalmente errada. Ele dá muito espaço pro Haaland, ele marca a distância, o Haaland vem caminhando, se posiciona e aí na altura, né, depois que... Óbvio, teve o espaço para acontecer o cruzamento, mas ele estava muito distante do Haaland. Um jogador desse não dá para...
E o Haaland ganhou todos os duelos físicos na partida também contra o Gabriel Magalhães.
Sim. Ele só conseguia recuperar quando era a marcação dobrada, né? Sim. Mas quando era no mano a mano, ele não... E o Sorloth também ganhou todas do Douglas Santos, que aí também é um duelo meio injusto, né?
Mas assim, eu ainda acho injusto você tipo assim, falar assim, pô, cara, parece que ele... Dá a entender que ele foi mal no jogo contra o Haaland. Porque assim, ó, o Haaland conseguiu se criar no fim do segundo tempo.
Ah, mas ele fez o gol em cima dele,
Marcinho. Eu sei, mas também tem
a gente tá falando aqui sobre
não, mas tem um contexto. Em cima dele foi o primeiro. O segundo gol, o Haaland cai da área, domina a bola, ninguém fica espaço, ele bate no canto e faz o gol. O primeiro gol também tem um contexto do. Como você falou, trabalhou muito a bola, rodou. Encontraram um espaço.
O Endrick dá um bota errado.
Aí, tipo assim,
eu acho que a questão é essa. O Marcos Vinícius falou sobre o Ancelotti não sendo desculpado. Cecília acabou de falar a questão do Haaland. A grande questão é que o Ancelotti coloca Neymar, Vinícius Júnior e Endrick.
Ele
não tem a posse de bola. O Endrick acho que provou ontem, não só ontem, mas em jogos que entrou na Copa, o motivo de nenhum treinador gostar dele. Porque ele é muito desobediente taticamente. Quando ele pega a bola, ele tenta ser um super-herói de tentar fazer uma ligação direta, de tentar uma finalização de fora da área, de tentar fazer a decisão mais difícil possível, em vez de o que falaram, né? Porque no treinamento o treinador pede pro Endrick fazer uma coisa, ele vai lá, repete o movimento e faz o que dá na cabeça dele.
Mas foi tipo.
O Endrick dá o bote errado, acaba gerando todo o desconcertamento da defesa, que gera um espaço, vai lá, o Danilo fica em dúvida da marcação, dá espaço pra fazer o cruzamento e o Haaland engole o Gabriel Magalhães. O Gabriel Magalhães até fez um primeiro tempo correto, na segunda etapa o Haaland, a gente falava, o Haaland precisa de meio gol pra conseguir gerar uma grande
chance de perigo. E ele precisou de meia oportunidade, marcou 2 gols. Acho que o segundo gol é muito mais preocupante, porque toda a defesa do Brasil assiste o Haaland fazer
ninguém a finalização. Ninguém dá bote, né? É proibido dar bote. Não
assiste o Haaland fazer a finalização. Horrível, mas o primeiro gol é gerado porque tiram o Rayan, colocam o Endrick pelo lado de campo, pro Neymar ter um pouco mais de espaço e acaba.
E aí é um erro pra mim, dele. Claro, de Ancelotti. O que que Ancelotti queria colocando Neymar de falso 9 e Endrick na ponta direita?
Sem
Endrick
a bola,
não,
né?
Volta pra marcar. Endrick não volta pra marcar.
Porque não quer. Nem eu. O Vinícius Júnior e ele ontem não deram um bote,
não,
né?
Não, Vinícius Júnior deu errado. Outro que não sim, volta. Sim. Só que Rayan fez o jogo mais correto possível.
Mas
e é o jogador que volta pra marcar. Se você tira esse jogador, você tem que recompor com um jogador, pelo menos à altura. Eu não sei o que é que aconteceu com o Luiz Henrique. Ele tem ódio de Luiz Henrique.
Mas também tem a parte também tática, tipo assim, porque o único que cumpria pra criar, tipo assim, com perfeição era o Rayan. Nem o Luiz Henrique conseguia fazer isso. Claro, e nem o Henrique. Mas eu acho
Luiz
que.
Luiz Henrique buscaria mais do que o Endrick.
Aí eu não consigo carimbar isso. Pra mim, tem um ponto também muito importante em relação ao Endrick. Estão, acho que, massacrando muito ele por conta do gol que ele perdeu. Só que também falta um pouquinho também de senso em relação ao tempo de jogo que o Endrick teve na Copa do Mundo.
Não
o Endrick.
Como.
Não, não, calma lá, calma, deixa eu explicar também. É, o Endrick só entrou quando o cara apertou de Ancelotti.
Eu tô achando você muito bonzinho hoje, Marcos.
Não é eu bonzinho.
Você tá passando a mão na cabeça de todos.
Não, é assim, é porque tem contextos também. Porque, por exemplo, pra mim, o Ancelotti acerta em umas coisas e em outras muito absurdas. Por exemplo, quando o time tava ganhando, porque dava confiança pro cara, ele não colocou como deveria colocar o Endrick. Aí contra o Japão, tá perdendo o jogo. Aí vou colocar agora o Endrick. Contra a Noruega, 0-0, vou colocar o Endrick. Aí, tipo assim, ele coloca o Endrick junto com o Neymar e junto com o Vinícius Júnior. Nenhum dos três marcam. Nenhum dos três é um bote, entendeu? E aí, tipo assim, eu acho o erro do Ancelotti. O timing pra colocar os jogadores na Copa do Mundo, acabando com a queda da fogueira. O Neymar não tinha ritmo de jogo contra a equipe da Escócia. A gente viu que não tinha isso. E mesmo assim, ele preferiu investir. Aí coloca o Neymar como falso 9. Aí toma o gol da Noruega.
Mas
cadê a bola aérea?
Tu acha que se o Neymar não entra, o discurso que estaria rolando hoje seria: não colocou o Neymar, tinha um Neymar no banco, não jogou o Neymar em campo pra ele salvar a seleção?
Mas eu tô certo, assim, pra mim eu tenho a minha convicção. Eu tenho a minha convicção, porque assim, ó, se eu sou o Ancelotti e não coloco ele, tem um motivo pra não colocar ele. Por quê? Não tem uma bola aérea, tá sem ritmo de jogo.
Não
se você
tinha
ver,
bola,
anda em
jogo,
campo,
não marca.
Entendeu? O Brasil, o que é que ele tá com a estratégia? Jogar sem a bola, em transição. Como é que eu vou jogar em transição com um cara que não tem ritmo de jogo? Não tem como não. Então eu acho que ele erra muito mais nas alterações e como ele coloca os jogadores na fogueira, como é o caso do Endrick. Então eu acho que o Brasil perde o jogo, eu acho que tem vários culpados. Também tem o Ancelotti, também tem um pouquinho do Endrick. É uma parada de culpa distribuída. Eu não consigo colocar, tipo assim, em um só jogador.
Não,
falo,
não, inclusive não, a gente pensa falar.
Muita gente, né? Tem
isso.
Muitos culpados
não,
ali.
Não, tem muitos culpados. E assim, o ciclo que a gente fez, não tem como você querer ser hexa tendo o ciclo que o Brasil fez. Não tem como, gente. Não tem como. E a gente sonha. Eu lembro que eu falei com minha melhor amiga. Eu não vou me iludir. Não vai acontecer. Eu não vou acreditar. Quando começa a Copa, é meio que impossível, é automático. Você acredita.
E
você sonha assim, junto. É normal, natural. Mas o ciclo que a seleção brasileira fez foi tenebroso, foi terrível. Terrível. Aconteceu tudo de ruim que poderia acontecer no ciclo. Aconteceu no ciclo de 4 anos da seleção brasileira. Não tem como uma seleção dessa chegar forte para uma Copa do Mundo. E isso se provou dentro de campo. A gente tenta, acredita,
mas sim,
sonha.
Cecília,
mas
tem muita mídia também, né? Que, por exemplo, eu vou falar, tipo assim, da minha parte em si. Quando teve um ciclo muito ruim, aí você vem aquela parte mais da sorte, da mística. Ah, no 94 foi também assim, foi muito ruim. 2002 foi igual 2026. Com vários treinadores, um time que não tinha cara ainda, chegou o Filipão e resolveu a casa. Aí a gente esperava que o Ancelotti, pela experiência, por ser esse paizão, iria fazer a mesma coisa, não conseguiu. Eu acho que também tem um pouco da mística, tipo assim, da gente acreditar de que um ciclo ruim poderia repetir outro antes que tiveram um título. Mas não é bem assim hoje em dia.
Não, e a Copa tá cada vez mais equilibrada, gente. Não tem mais favorito. A gente viu Cabo Verde e Argentina.
Bobo, né?
Cabo Verde e Argentina. Cabo Verde quase levava a Argentina para as penalidades máximas. A Argentina que acabou de ser campeã. Cabo Verde nunca tinha participado de uma Copa do Mundo. Então, assim, o equilíbrio dita agora o futebol. Não tem futebol apenas no Brasil. Acabou isso, gente. Cinco estrelas não entram em campo. E se o Brasil não repensar, se o Brasil não se reinventar, a gente vai ficar para trás. Dói admitir isso. Dói. Mas a gente vai ficar para trás se já não ficou. Agora, recado da Kaune, já a gente volta, que tem polêmica. Tem um tal de Neymar que bateu o pênalti e tirou onda. Eu quero saber a opinião deles.
Agora ficou mais fácil ser Kaurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Kaurne. Se você é servidor da UFRN, IFRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Kaurne, agora e para toda a vida.
Estamos de volta e agora, só para finalizar, fechar esse assunto de seleção brasileira, como é pesado, né, gente? Eu não aguento mais falar dessa eliminação precoce, falar terrível. Mais do meio, né? Vamos falar de Neymar. Por quê? Porque Neymar entrou de falso 9. Eu não entendi o que Ancelotti quis fazer. Mas teve um pênalti no fim do jogo e ele bateu.
Bem batido.
Muito bem batido, como é de praxe, né? É, pelo camisa 10.
Só isso era bom demais, cara.
Ele bateu boca com o goleiro antes da cobrança, foi lá, bateu muito bem, o goleiro ficou parado, estático. E depois ele foi tirar a onda. Riu e tal, tirar a onda com o goleiro. Gente, dando a minha opinião já, né? 2-0. Você tá perdendo pra Noruega. A Noruega é o quê no futebol mundial? A Noruega é... Eu não vou falar nada porque é muito pesado.
Classificada pras quartas de finais da Copa do Mundo de 2026.
Virou pentacampeão. Isso. Não, e o pior, a Noruega só foi pra Copa do Mundo porque aumentaram as seleções. Na prateleira do futebol europeu, é terceira ou quarta prateleira.
A Noruega não é... É isso que eles falaram. E aí você tá perdendo pra essa seleção, essa grande seleção da Noruega. Você não tira onda com o goleiro, gente. Você não tira onda com o goleiro. Você se controla. Eu sei que dá vontade, eu sei que é humano, que a gente quer tirar onda. Mas você se controla. Você pega a bola, volta lá pro meio e tenta um gol impossível. É mais bonito. É mais bonito. Adson Santos, sua opinião sobre esse momento que, né, tomou as redes sociais e tal?
Pra mim, é o momento mais vexatório que eu já vi com a camisa da seleção brasileira. Acompanhei o 7-1. A gente não viu o Oscar pegar a bola depois que marcou no Neuer, comemorando, batendo no peito, falando que tem 5 estrelas. Eu acho que é um Neymar muito desconexo da realidade. Provavelmente é o último lance dele com a camisa da seleção. Ele que é o maior artilheiro, o maior líder em assistência num Brasil perdendo por 2-0 na Noruega. Não interessa se a bola ia voltar para o meio de campo, o juiz ia apitar. Para todo mundo que falava que o Neymar era uma das grandes esperanças e salvações da seleção brasileira, ele tirar a onda antes, depois dar uma umbrada no Odegaard, Neymar que é...
É, antes sem... eu acho, ele discute antes com o Odegaard, aí depois ele faz... Ó...
O Neymar que é marcado na carreira por apanhar muito aí nos últimos momentos dele na seleção, ele decide dar essa de bravo, para mim é um momento assim... muito vexatório, o maior que eu já vi até agora com a camisa da seleção brasileira. Acho que a coisa que mais me deixou indignado ontem, eu acordei pensando nisso, falei, é impossível que o Neymar, no seu último ato com a seleção brasileira, teve esse ato de delírio para fazer isso e para terminar uma trajetória ruim com a camisa da seleção brasileira, né? Artilheiro de gols não tão importantes assim.
Eu senti um quê de Kings League ali na hora daquele naquele pênalti, porque tipo assim, no jogo da Kings League, os jogadores, os presidentes entram, né? Aí é um jogo que é meio que um amistoso, né? Uma brincadeira. Eu senti isso porque ele ficou descontraindo com o goleiro. Ele foi bater, aí depois que ele fez o gol, ele ficou rindo, assim, meio que brincando com
o goleiro. Acho que ele teve memória muscular, né?
É, eu acho que na mente dele, depois que acabou o jogo, que ele viu que tava 2-1, aí ele caiu no chão e começou a chorar. Mas até aquele momento ali, eu acho que ele não tinha ligado a chavinha do...
Que
a
do gente que tava... era o jogo.
É, que a gente tava sendo eliminado, que o Brasil tava sendo eliminado por uma seleção que... Não tem nada, seleção que nunca ganhou
nenhuma
nada.
Nenhuma relevância,
não tem camisa.
O Brasil tem, viu? O Brasil tem, nunca perdeu, né?
5 jogos, 3 vitórias, 2 empates, só lembrando. Foi um momento vergonha alheia, né? Eu fiquei com vergonha alheia.
Alheia.
Eu fiquei com vergonha alheia, porque... Poxa, eu fiquei indignada também, porque a gente tava perdendo pra uma seleção... Pra a seleção da Noruega.
Eu acho, sabe? Que ele bateu e falou assim...
E ele não se indignar, e ele dá um sorrisinho... Não, não me parece certo. Ô, Cecília Batalha,
esse é o Neymar que a gente viu a temporada inteira pelo Santos. Discutir com o treinador, com o torcedor, e não gostar de ser substituído, e não ficar no banco. Esse é o Neymar que o Ancelotti levou pra Copa do Mundo.
Só faltou dar na cara de alguém, né? De algum companheiro de seleção. Mesmo.
Um cara machucado, que tem história, É um cara, assim, tecnicamente diferenciado. É, só que hoje, em 2026, não é nem a sombra do que foi o Neymar em outra Copa do Mundo. Então, eu acho que foi um erro levar ele, foi um erro colocar ele em campo, porque a gente sabia já e percebia que era um cara que psicologicamente e também acho que a parte física não estava 100%. Tanto é que é um absurdo que ele faz. Ele fica, tipo assim, discutindo com o norueguês, tá desempregado, expulgou em 2026 apenas 5 jogos no ano. É pra...
Era a reserva de Sevilha.
Diga aí, e assim, tava falando assim, tu quer um do pênalti? Isso é papo de um acho capitão.
Depois do
isso
pênalti...
é um papo de um
cara. Líder. Mas,
não é, minha gente, não é. Aí, tipo assim, você faz o gol, mas por causa do quê? Pegar a bola, levar pra redor do gramado. Não, ele vai, tipo assim, bater bola com o cara. Então, eu acho que o principal. Outro erro também é levar o Neymar pra Copa do Mundo, sabendo que ele não tinha condição de estar na Copa do Mundo, porque a gente sabe, foi muito mais uma força dos bastidores do que realmente, eu acho, a convicção...
Futebol
do...
apresentado. Foi uma atitude lamentável e, infelizmente, é o retrato do que foi Neymar nesses últimos anos para a seleção Sim. brasileira. Ele é o grande jogador da nossa geração? É. O maior artilheiro da história da seleção brasileira? É. Mas ele termina fracassado. Ele não conseguiu... O que ele tanto lutou, o que ele tanto quis, e eu sei, imagino o quanto ele quis uma Copa do Mundo, mas ele não conseguiu. Então, é o fim de um ciclo que, infelizmente, foi fracassado. Foi fracassado, e ele termina da pior maneira possível. Ele poderia terminar por cima, ele terminou por baixo. Na minha visão, depois dessa atitude, ele terminou por baixo com a camisa da seleção brasileira. Obviamente vai jogar algum jogo, enfim, para encerrar, se despedir.
Mas eu acho que o ciclo... Dele...
Mas o ciclo em Copas...
Se encerrou,
acredito eu, né? Não era nem para ter ido para essa Copa também. Na minha visão, mas o Ancelotti levou. E agora a gente vai para um breve intervalo comercial. Já a gente volta para falar de Série D do Campeonato Brasileiro. A gente falaria uma hora de Seleção Brasileira? Sim, mas a gente vai falar de Série D, tá? Prometo.
Estamos apresentando Universidade do Esporte. 88 FM, a sua nova rádio universitária. 8:39.
Oi, minha gente, eu sou Glácia Marilac e agora o Tô no Clima chega aqui na 88 FM Universitária. Um programa com as discussões sobre meio ambiente, mudanças climáticas e como nós devemos agir para que a humanidade possa permanecer viva neste planeta lindo. Toda segunda, 12:30, aqui na 88 FM Universitária. Eu espero você, hein? Não perca!
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
O programa que já tá na boca do povo.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Jornalismo sem fake news e análise de verdade é no Tamo Junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Thaisa Galvão, Daniel Menezes e Silvério Filho, a Raposinha. De segunda a sexta, aqui na sua nova 88 FM Universitária.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
As entrevistas que marcam e as perguntas que dão um xeque-mate nos entrevistados. Eu sou o Ranieri Souza e aqui na 88 FM Universitária você acompanha o programa de entrevistas mais antigo do Rio Grande do Norte. Comigo e com os alunos do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Cheque Mate, toda quarta, meio-dia e meia.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
O Drops UFRN também está na internet. Acesse o canal no YouTube TV UFRN. É só clicar na playlist Drops. Estamos no Instagram, @TVUFRN, @PDC.UFRN e @UFRN.BR. Não deixe de interagir com nosso conteúdo. Curta, comente e compartilhe.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Voltamos a apresentar Universidade do Esporte.
Volta e agora para falar de Série D, fim de semana, terceira fase da competição.
Eu não sei porque ele fez assim, não, Cecília Barra, ele fez assim.
Não, porque é o futebol de qualidade, Série D.
Eu posso me levantar e ir embora?
Vamos lá, começar falando de América, o Alvirrubro, que foi muito feliz nesse final de semana. 4-1 fora de casa contra o Trem. Começou perdendo pelo placar de 1-0, foi lá e virou a partida. Teve uma expulsão pro lado do Trem, uma expulsão inacreditável, diga-se de passagem. E aí o América, no segundo tempo, marca mais 2 gols. Enfim, é um alvirrubro que está com praticamente 2 pés na próxima fase da competição, oitavas de final. Tá chegando, viu? Tá chegando os duelos do acesso. Mas calma lá, vamos falar desse jogo? Marcos Vinícius. Confronto importante para a equipe americana e mais uma vez o time do Ranieri Ribeiro mostra um bom futebol e um poder de reação que é muito importante nessa competição.
Até que a gente não tinha visto esse poder de reação aparecer para a equipe do América, a primeira vez, né? Porque contra a equipe do Fluminense do Piauí conseguiu fazer os 3 gols. E aí na primeira fase a gente não vê esse poder de reação contra a BC, o América perdeu. E agora eu acho que também tem mais um repertório a equipe do América, né? Porque é uma equipe que não toma gol, tá conseguindo marcar e para além disso consegue se superar mesmo a casa de placar. Então eu acho que o Ranieri Ribeiro consegue crescer a equipe no momento certo, ideal. Claro, teve uma oscilação no mês de abril, ele gosta muito de mencionar isso, o Ranieri Ribeiro, mas conseguiu se recuperar. E naquele mês que o América tipo assim, oscilou, vem crescendo muito a equipe do América com o Ranieri Ribeiro. Então, eu acho que é um time que está se mostrando muito sólido defensivamente e, para mim, fez a melhor atuação na competição até aqui. Porque toma um gol e se recupera. E, para além disso, consegue construir um placar muito elástico para ficar tranquilo para o próximo jogo. Então, eu acho que é muito importante isso, já que a Série D também tem cartão amarelo, que você toma para perder jogador. Então, para esse próximo jogo, ele pode repetir a mesma atuação contra a equipe do Fluminense do Piauí, que não foi tão boa assim, mas a gente entende.
Ele até criou, né, contra o Fluminense, não foi tão efetivo.
Isso, mas assim, eu acho que, tipo assim, o América pode dar o luxo de cozinhar o jogo contra a equipe do trem, do Amapá, para não tomar um cartão amarelo, para não machucar ninguém. Então, eu acho que é um placar importante. A América está se mostrando um time muito resiliente, a Série D, conseguindo aí evoluir, produzir um pouquinho mais e, para além disso, o Ranieri Ribeiro também não morre abraçado com jogador nenhum e nem com convicção. Tanto é que ele dá chance pro Matheus Regis, o Matheus Regis não joga nada e aí é banco de reservas e o cara não vai titular. Então, até para isso, o Renato também, Ribeiro, querendo esse discernimento de colocar jogadores no tempo certo, no momento certo, na equipe do América na Série D.
E o América, que estava jogando fora de casa, é importante a gente lembrar, né? Teve esse poder de reação jogando longe do seu torcedor. E aí um jogador se destaca, Luiz Thiago. Luiz Thiago, 2 gols. Importante.
Jurava que você ia falar outro.
Importante para ele, teve outro jogador realmente, mas falando do Luiz Thiago, foi muito importante para esse jogador, porque fazia tempo que ele não marcava, né? Só marcou um gol, só tinha marcado um gol com a camisa do América contra o Laguna. Volta a marcar, vira o jogo, né, para a equipe americana, ele faz o primeiro e o segundo gol do time do Raniel Ribeiro. E cresce também no momento certo. É o centroavante titular da equipe americana, sem sombra de dúvidas. Importante também esse crescimento do atleta no momento decisivo, no momento chave da temporada.
Importante para a América encontrar soluções nesse mata-mata, né? Eu acho que um dos grandes problemas durante a temporada era realmente essa produção do ataque. O Salatiel não foi bem no começo da temporada, o Wellington Tank também não foi bem, o Paulinho também não foi bem. Chega o Luiz Thiago, parece animar um pouco o torcedor, mas depois cai de rendimento. E nesse mata-mata, Raniel Ribeiro conseguiu recuperar muito bem o Evandro. O Cassiano, que foi muito bem na última partida, mas no outro mata-mata conseguiu marcar um gol.
O Aruá,
que marcou um gol agora e vem voltando a atuar muito bem. O próprio Copete, que perdeu espaço nesse time do América, também vem fazendo ótimas atuações. Então, como o Marcos Vinícius falou, é uma equipe que vem crescendo de produção, mas o Raniel Ribeiro parece realmente conseguir resgatar alguns jogadores que foram muito bem no começo da temporada, caíram de produção na Série D e agora no mata-mata parece realmente estar no trilho de uma partida de volta na Arena das Dunas bastante confortável, né? Da outra vez eu falei que são um desastre tira a classificação do América, eu também mantenho a mesma opinião.
Só um maremoto, né? Um tsunami.
Maremoto. Eu ia perguntar, mas eu acho que tá claro. Existe discussão entre Cassiano e Matheus Regis no time do América?
Eu acho que existe, porque o Cassiano, ele quando vem de titular, ele não tem performado tão bem, né? Ele oscila muito durante a temporada e o Matheus Regis, ele dá uma característica pela esquerda de que o América não tem, né?
Que é o pé trocado.
É, exatamente.
Mas é só isso que ele dá pra equipe
corta
da América.
Corta pro meio e finaliza, né?
Esse que é o problema do Matheus Regis. Ele é titular porque ele é destro. Só por causa disso. Não é de América no Matheus Regis, não. É porque, assim, ele entra e não desempenha nada. Contra o Fluminense do Piauí, ele tinha a chance de render. Eu tô aqui, Raniel. Aí ele pega o time e fala, não faz. Ele é sacado no intervalo.
Teve uma bola contra o Fluminense, que a bola vem pra ele chapar de direita, aí ele vai e corta pra esquerda pra finalizar, e finaliza muito fraco. A principal característica, ele tá sendo titular por ter essa característica e ele não utiliza, né? Então, realmente, mas eu acredito que tem essa discussão muito por o Cassiano não aproveitar também essa titularidade, né? É o artilheiro do América na temporada, mas muito do que fez anteriormente, né? Nesses últimos jogos não tinha performado tão bem. Então essa disputa aí, eu acredito que ela
existe.
Ela faz bem pro América, né? Porque o Cassiano vem para campo e ele mostra que ele quer ser titular. Então, ter alguém ali na sombra sempre é importante para manter o jogador querendo estar em alto nível.
Mas assim, me desculpa, mas não tem competição nenhuma entre Cassiano e Matheus Regis. Pelo que apresentou nos 3 últimos jogos, eu acho o Cassiano mais muito, muito na frente em relação à disposição tática, em relação a fazer gol, construir jogada, dar outra cara para a equipe do América. E olha, tipo assim, que eu não sou o maior fã do Cassiano, viu? No começo do ano, eu falava que o Cassiano não era uma peça muito boa para a equipe do América, não. Então, eu acho que o Matheus Regis só entra por causa de jogador, Galvão, que tá rindo muito bem, também com o pé trocado pela direita. E quando você coloca o Matheus Regis, você coloca o Galvão na posição que ele vai muito bem e consegue render mais. Eu acho que é por conta disso que ele joga, tipo assim, mais hoje do que o Cassiano. Mas boa jogada, eu acho que não tem comparação até aqui. E olha que o Matheus também veio na Série C, viu? Eu pensava que o quê? Ia chegar aqui e ia deslanchar.
Destruir, né?
Mas não é bem assim.
Vamos falar de ABC agora? Porque a gente falou...
A gente vai terminar mal o programa?
Não, começou Brasil,
era pra ter deixado o América por último, né? Pelo menos o América
sim, venceu. Eu pensei que era pegar primeiro que eu ia falar.
Não, o América venceu, a gente fechava bem, né? Aí vem Brasil, América, e agora vamos pra...
Eu tentei seguir a ordem cronológica dos fatos, sabe?
É, parabéns, Cecília, você seguir a produção aqui do programa Vinícius Júnior, né? Construiu o roteiro, você parabéns. Gostou,
né? Trabalhou, né?
Vamos, com essa, vamos falar agora de ABC. O Alvinegro, que foi derrotado fora de casa pelo Águia de Marabá, pelo placar de 2-1, o ABC, que há muito tempo não apresenta um bom futebol. Acho que foi ao contrário, né? A parada, houve uma parada, né, de duas semanas na Série D do Campeonato Brasileiro. E essa parada foi ótima para o América, porque o América voltou vencendo o Souza na última rodada da primeira fase e no mata-mata está fazendo bons jogos o time do Raniel Ribeiro. Já o ABC foi ao contrário. Foram duas semanas, né, de parada. Enfrentou o Maguari. Ganhou jogo pobre. Assim, o Edson encontrou aquele gol. Mas foi um jogo pobre do ABC dentro de casa. Encarou o Altos fora de casa. Jogo também abaixo do time do Vaguinho Dias. Encontrou o gol com o camisa de número 99, Brunão. E não é, gente, porque venceu que tá tudo certo. É o que a gente tá dizendo. O ABC não apresentou um bom futebol, mas venceu esses dois jogos. No jogo de volta contra o Altos,